Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a Universidade em Defesa da Democracia. Um documentário recém-lançado reconta os danos de uma operação policial de 2017 contra gestores universitários duramente atacados à época e que, ao final da investigação, foram inocentados. Episódio emblemático em um contexto mais amplo de ataques aos ambientes acadêmicos. Como as instituições educacionais reagiram e qual papel elas cumprem na transformação e na conscientização da sociedade? Eu converso com a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, que está encerrando o seu segundo mandato à frente da Federal Mineira. Bem-vinda, reitora. Uma alegria e uma honra para nós recebê-la.
Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês.
Reitora, estreou essa semana o documentário Esperança Equilibrista, produzido pela TV UFMG, que reconta a história dessa operação da Polícia Federal em 2017, que conduziu ali coercitivamente gestores da universidade sob o pretexto de se investigar supostas irregularidades na execução de um projeto que era o Memorial da Anistia Política do Brasil. O quão traumático, reitora, foi aquele episódio dentro da quase centenária trajetória da UFMG?
Olha, eu posso dizer que foi um dos episódios mais traumáticos da história da UFMG. E ele precisa ser entendido dentro de um contexto maior, né? Foram várias operações em várias universidades federais, uma ameaça à democracia, uma ameaça ao trabalho que é feito nas universidades. Então isso é algo que precisa ser resgatado, para que a gente não esqueça que isso aconteceu num passado muito recente das nossas universidades.
Um dos destaques do documentário é até o posicionamento do compositor e cantor João Bosco, criticando ali o uso do título da música dele, de Aldir Blanc, pela Polícia Federal para nomear a operação. A motivação do procedimento, reitor, era, na visão de vocês, que estavam ali na linha de frente da gestão, claramente ideológica?
Com certeza, né? Eu acho que o que João Bosco disse, que aquilo foi um escárnio, como eles fizeram. Era o que a UFMG estava fazendo, era um empreendimento a pedido do Ministério da Justiça, né? Criando o Memorial da Anistia, que o Brasil havia sido punido pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, isso era um compromisso do governo à época de se fazer esse memorial. Então, a UFMG apenas fazia esse processo, né? E isso foi um atentado enorme. Quando essa operação aconteceu, sem nenhum aviso prévio, sem nós sermos intimados, de maneira arbitrária.
Pegou todo mundo de surpresa?
Todo mundo de surpresa. Eu fui levada sem saber por que é que eu estava sendo levada de forma coercitiva. Eu só fui descobrir quando eu fui prestar o meu depoimento, depois de algumas horas que eu estava na Polícia Federal. Então ninguém sabia do que se tratava, qual era uma motivação. E claramente, quando se pensa no memorial da anistia, no trabalho que estava sendo feito, na crítica, no contexto político do Brasil à época, né? O governo Dilma já havia terminado, era no governo Temer, era o contexto da Lava Jato. Então era realmente o momento daquelas operações espetaculosas que tinha por objetivos, sim, uma motivação política. E a UFMG e outras universidades também sofreram esse tipo de operação e que teve, até hoje tem, marcas profundas no nosso sistema todo de universidades federais.
Teve uma operação muito emblemática em Santa Catarina, né, chamada Ouvidos Moucos, que teve ali um desfecho trágico, né, quando o reitor daquela universidade, da Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, se suicidou após ser alvo de operação. Por que as universidades, na sua visão, reitora, causam tanto medo? Quem elas ameaçam?
Essa é uma boa pergunta, né? As universidades são repositório de conhecimento, são espaços de diálogo e de reflexão crítica. Eu acho que é essa que é a grande ameaça, né? Nós não temos, a universidade não tem uma ideologia específica, não tem partido político. Lá é o espaço justamente dessa reflexão crítica, do pensamento, do contraditório, né? E muitas vezes isso de fato é visto, né, como uma ameaça para a sociedade, que não deveria ser, porque nós temos demonstrado historicamente todo o nosso compromisso com a sociedade, mas há grupos que têm atacado sistematicamente as universidades. Essas operações foram nesse contexto de ataque às universidades, né? Que foram vistos justamente com esse viés ideológico, com esse espaço, né, de diálogo, de reflexão, mas que é questionado por alguns grupos.
A família do reitor de Santa Catarina teve algum tipo de reparação?
Não, nenhum de nós. teve qualquer tipo de reparação até o momento. A única coisa que nós tivemos, no caso da UFMG, é o arquivamento dos processos por total falta de prova nesse sentido.
Isso veio em 2020, né, quando o Ministério Público Federal, exato, em Minas Gerais, teve essa conclusão, né, de que a PF não comprovou ali os crimes.
É claro. Uhum.
Mas quais são os danos irreparáveis que ficam de um processo desse?
Olha, os danos são profundos. Em dois níveis, eu diria. Individual, todos nós que fomos conduzidos coercitivamente, até hoje temos marcas dessa história, dessa arbitrariedade que nós sofremos. Né? Eu era vice-reitor eleita à época, o vice-reitor foi conduzido, várias pessoas foram, alguns nem quiseram, nem tiveram condições de participar do documentário, tal, o trauma que traz mencionar o que aconteceu conosco. E no meu caso, eu já era reitor eleita, eu tive que realmente me refazer das cinzas, como podemos dizer assim, porque foi extremamente traumático, foi algo que deixou grandes marcas, mas eu era reitor, eu tinha que realmente atender a um chamado maior da minha comunidade. Né? E cada um de nós, coube a cada um de nós lidar da maneira possível. Do ponto de vista institucional, essa é uma história que até hoje marca muito a nossa comunidade. Porque qual foi a diferença da operação que aconteceu na UFMG das outras? Foi justamente a participação da nossa comunidade. Diferentemente do que aconteceu em Santa Catarina, que o reitor ficou sozinho, nós nunca ficamos sozinhos. Nós saímos da Polícia Federal com a nossa comunidade do lado de fora, gritando, e pedindo que nós fôssemos soltos. Nós chegamos na reitoria e a comunidade toda deu um abraço na gente, na universidade.
O senso de pertencimento que fez diferença.
Foi total, a diferença foi importantíssima para nós. Nós nos sentimos acolhidos. Eu digo que eu não me senti sozinha. Então, tinha um respaldo e o respeito da comunidade que sabia, que nos conhecia e sabia que a universidade é uma instituição muito idônea, muito séria e muito transparente acima de tudo. Então, esse apoio da comunidade foi decisivo no caso da UFMG. Senão, realmente, os danos seriam muito maiores, mas esse documentário é realmente uma tentativa de resgatar essa memória para que nunca mais se aconteça algo dessa natureza.
Além desses casos de 2017, reitor, em anos que se seguiram, as instituições de ensino brasileiras sofreram ali reiterados ataques. Em que medida isso foi influenciado pelo governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de declarações, de decisões e de posicionamentos públicos?
Isso foi decisivo. Né? Quando você tem um governo que fala mal das universidades públicas que estão a serviço da sociedade, isso impacta enorme. Né? Fomos acusados de ser espaço de balbúrdia, né? Fomos acusados também de ser espaços coniventes com várias outras práticas ilegais, o que é totalmente inverídico, nós sabemos disso. Né? Eu digo que o impacto só não foi maior, porque, claro, isso aparece no imaginário coletivo, esse tipo de declaração de um dirigente máximo do país. Né? Porque nós vivemos uma pandemia quando as universidades demonstraram todo o seu potencial e que se tornou o espaço de confiança da comunidade. Há uma pesquisa que mostra, na época da pandemia, a quem que as pessoas recorriam para saber informações. E a maioria se recorria justamente às universidades públicas, às universidades federais. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi dito não encontrou respaldo num momento tão crítico da vida da nação e do mundo também.
A senhora toca na pandemia, né? E, de fato, foi outro momento emblemático ali. Quais foram as contribuições efetivas dadas à época pela UFMG, né, ao poder público e à sociedade no enfrentamento daquele drama sanitário, social e humanitário? Teve parceria, inclusive, com a Assembleia,
exato,
não é isso?
Exato, isso mesmo. Olha, a UFMG, ela fez o que ela fez há quase mais de 100 anos atrás, quando nós tivemos, né, uma pandemia anteriormente, que nós transformamos os nossos espaços, a Faculdade de Medicina, em hospital. Dessa vez, nós tínhamos dois hospitais que ficaram totalmente à disposição do poder público para justamente atender aquela emergência. A UPA Centro-Sul é uma UPA cuja gestão é da UFMG e ela serviu de referência também para os protocolos de Covid aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais também. Então, e nós tivemos uma interação muito forte em estabelecer os protocolos e fazer um trabalho de informação também. Além de termos desenvolvido inúmeras pesquisas voltadas justamente para atender a população. Nós tivemos apoio da Assembleia Legislativa, foi muito importante na gestão do Agostinho Patrus, presidente Agostinho Patrus, que foi um parceiro inestimável da UFMG. Nós fizemos também uma campanha à época para os hospitais, nós conseguimos arrecadar 6 milhões de reais, que nós revertemos não só para os nossos hospitais, os dois dois hospitais e para a UPA Centro-Sul, mas nós ajudamos também toda a rede hospitalar de Belo Horizonte, de Minas Gerais, provendo inclusive insumos que a gente conseguia comprar no exterior e que na época ninguém conseguia. Então, e trabalhamos com protocolos, ajudamos, tínhamos uma equipe trabalhando nisso o tempo todo, e nós fizemos algo que ninguém mais no Brasil conseguiu fazer até agora, né, que foi uma vacina contra a Covid-19. A UFMG já está, né, já está nos testes de humanos, em breve a gente espera que ela possa estar aí no braço das pessoas, né, e para uma grande expectativa. E tudo isso teve a participação e o apoio da Assembleia Legislativa, nós somos muito gratos à parceria que tivemos.
Essa questão das vacinas é um ponto muito importante, porque a UFMG já é um centro de referência. Exato. Na área. Uhum. Né, quais são os principais projetos em andamento nessa seara, né? Tem outros além da vacina de Covid, e as perspectivas para os próximos anos?
Olha, as perspectivas são muito boas. Nós tínhamos, na época da pandemia, era um centro, é o CT Vacina, Centro de Vacinas da UFMG. Então, era um centro local, mas que já tinha já pesquisas bastante consolidadas. Com a Covid-19, nós desenvolvemos não apenas a Spintec, que é a nossa vacina, a única vacina brasileira que conseguiu chegar a esse estágio, e nós fizemos vários testes rápidos de diagnósticos também, que é a mesma coisa que se faz. E a partir disso, dado o potencial, nós conseguimos recursos tanto do governo do estado quanto do governo federal para fazer um Centro Nacional de Vacinas, cuja primeira fase nós tivemos o prazer essa semana de inaugurar com a presença da ministra de Ciência e Tecnologia e também com representantes do governo de Minas. Então, essa vai ser um centro nacional de vacinas que realmente vai colocar Minas no mapa da produção de vacinas nacionalmente. Antigamente ficava muito na Fiocruz, que é no Rio de Janeiro, Butantã e São Paulo, e agora Minas entra com muita força nessa que tem que ser uma política pública importante para qualquer gestor, uma política de Estado. Isso, para nós, a gente se orgulha muito. Então, quer dizer, esse potencial que foi desenvolvido lá atrás, agora está dando lucros muito importantes para o nosso estado e colocando Minas nesse cenário tão importante para a saúde pública.
Em determinados momentos do seu mandato, reitora, a senhora, imagino, teve que lidar também com cortes orçamentários. Qual foi a dificuldade enfrentada?
Olha, foram muitas, porque é um corte que é histórico, não é algo que começou de uma hora para outra, a gente vem desses cortes desde 2016. Então, o primeiro impacto maior que todas as universidades tiveram é que nós não tínhamos mais recursos para capital. Capital e investimento é o que a gente usa para fazer construções. Então, todas as universidades, a universidade UFMG incluída, teve que paralisar várias obras. Felizmente, ao longo do meu mandato, eu consegui recuperar todas as obras e agora nós estamos concluindo a última obra que estava paralisada na UFMG.
No governo Bolsonaro também foi o ponto mais crítico desse aspecto de cortes?
Foi muito crítico. Foi muito que o corte durante esse período, eu digo que nós tivemos na época do governo anterior, não apenas um corte orçamentário, né, um corte no capital, mas nós tivemos também uma ameaça simbólica, né? Então havia o ataque ao que as universidades representavam, que você lembrou muito bem, e havia também o corte orçamentário, quer dizer, as duas coisas se uniam para, de uma certa forma, deslegitimizar as universidades públicas brasileiras. Agora, é importante, eu gosto muito de mencionar, usar uma frase, que é o seguinte: se você comparar o UFMG agora com relação a mais de 10 anos atrás, quando os cortes de fato iniciaram, o que nós percebemos? A UFMG hoje ela está maior, tanto em termos de número de alunos, de cursos ofertados, de prédios nos nossos espaços nos nossos campi. Ela está maior, ela está melhor, se você olhar todas as avaliações nacionais e internacionais. A UFMG é tida como uma das melhores, muitas vezes a melhor federal do país.
E como foi essa mágica?
Pois é, isso mesmo, eu ia falar isso. Estamos maior, melhor e mais inclusiva, porque hoje nós temos as cotas. 50% da nossa comunidade ela vem de pessoas de rendas mais baixas e pessoas de outros segmentos também. Então eu digo isso, nós temos milagres, somos maiores, menores, mais inclusivos, mas nós estamos com um orçamento menor do que tínhamos em 2015. Então, quer dizer, é algo que a longo prazo isso realmente impacta demais a universidade, principalmente na parte de infraestrutura das universidades. Então, a gente tem conseguido dialogar com esse governo, que tem tido uma simpatia, uma responsabilidade e simpatia muito grande pelas universidades, a gente tem conseguido alguma recomposição, mas a gente ainda precisa reforçar esse orçamento das universidades.
De 2022 para o que mudou essencialmente assim, nessa relação institucional governo-universidade?
Essa é uma pergunta importante. Mudou principalmente o respeito. Eu acabei de dizer que a gente era muito atacado como universidade, como espaço de produção de conhecimento. Com esse governo a gente tem não apenas o reconhecimento, mas nós somos chamados a contribuir com as políticas públicas que o Brasil precisa. Veja bem, a UFMG e outras universidades também, nós temos pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Qualquer necessidade que o país tiver, que o governo tiver, nós temos pensadores, pessoas que pensam e que fazem políticas públicas. Então, nós temos sido chamados muito para contribuir com essa construção, com essa ajuda, com insumos que são da área do conhecimento da universidade, né? E temos também conseguido uma reposição orçamentária. Claro que é aquém do que nós precisamos, pelo que eu já desenhei, mas nós temos sentido essa sensibilidade, né? Só queria apenas dar um exemplo. Por exemplo, a UFMG teve um papel muito importante nos desastres que nós tivemos aqui em Minas Gerais. Então, nós temos vários estudos, né, os desastres ambientais, o caso de que aconteceu em Brumadinho e também em Mariana. Então, nós temos todos esses estudos ambientais, impactos sociais, impacto na vida dos animais, ecológicos. Então, todos esses trabalhos têm sido feitos. Então, esses trabalhos são à disposição dos governos para acessarem e poderem fazer suas políticas. Isso é um papel importantíssimo para a universidade hoje. A universidade hoje não está num castelo. Ela atende às demandas da sociedade e atende às políticas públicas necessárias para o Estado brasileiro.
Reitora, a polarização política, segundo pesquisas diversas, né, está aparentemente calcificada na sociedade brasileira. Isso segue impactando em alguma medida os ambientes acadêmicos? O que vocês sentem por lá?
Olha, eu digo que a universidade é um espaço plural, né? E o que a gente precisa reforçar é justamente essa capacidade de diálogo que eu acho que nós perdemos na sociedade atual. Eu não digo que não somos afetados, somos sim, isso acontece nas universidades também. No entanto, há um código nas universidades de respeito a essa pluralidade que nós temos no nosso espaço universitário. Às vezes funciona, às vezes não, mas eu como gestora faço questão de reforçar isso nos nossos órgãos superiores, esse respeito à diversidade. Você pode não concordar com seu colega, ter visões opostas, mas nós temos que ser capazes, como universidade, também como sociedade, de dialogar, porque nós estamos juntos em prol de algo que para nós tem que ser comum, que é justamente uma vida melhor, um governo que atenda às demandas da sociedade. Então, o nosso objetivo é comum. Então, acho que a gente tem procurado fazer isso, né? Conflitos existem, mas esse tem sido o mote da nossa universidade. A universidade ela é democrática, ela é plural e tem que ser plural. Não há como ser de outra forma.
Nessa semana, né, de encerramento aí da sua gestão à frente da UFMG, tivemos também uma homenagem bastante emblemática a Pepe Mujica, né, uruguaio, ex-presidente uruguaio, que foi feita essa semana. Qual foi o sentido, né, dessa ação da UFMG?
Sim, foi um momento muito especial para a UFMG. E esse momento se insere num contexto maior, né? A UFMG vai completar, no ano que vem, os seus 100 anos. É uma das universidades mais antigas do país, né? A mais antiga é a UFRJ e mais algumas outras que foram iniciadas em algum outro momento. Mas a UFMG ela nasceu de um sonho dos Inconfidentes, que só foi concretizada em 1927 como universidade. Tínhamos escolas, mas não universidade. Então, nesse contexto dos 100 anos, a gente se propôs justamente homenagear aquelas pessoas que simbolizam aquilo que eu falei para você, que é justamente essa pluralidade de pensamento, essa solidariedade humana, esse contexto de cooperação e menos rivalidade, menos polarização. Então, essa homenagem ao Pepe Mujica, que foi aprovada no nosso Conselho Superior antes do seu falecimento, mas
título
a gente não conseguiu.
Doutor honoris causa.
Exatamente, doutor honoris causa. Justamente nesse período que, antes do falecimento, não conseguimos entregar. Então, sua companheira de vida e também ex-vice-presidente, a Lucia Topolansky, veio aqui para receber o doutor honoris causa. A gente ficou muito feliz. E antes dele, nós demos honoris causa para Conceição Evaristo e também para Milton Nascimento.
Então, grandes personalidades, exato, aí, né, da cultura mineira.
Exatamente.
A cerimônia de transmissão do cargo, né, da reitoria do UFMG está marcada para esta quinta-feira, né, em que nosso programa é exibido, com o professor Alessandro Fernandes Moreira, da Escola de Engenharia, lhe sucedendo. Quais desafios estão no radar da nova gestão?
Professor, para nós é uma grande satisfação. O professor Alessandro é meu vice-reitor atual, então nós estamos muito contentes com essa transmissão. Acho que são vários os desafios, né? Um deles Você mesmo mencionou, Marco, que é a questão orçamentária. Ainda continua sendo um desafio muito grande, ainda mais nesse contexto da universidade que cresce muito, né? E o nosso desafio é crescer com relevância e qualidade. Qualidade a UFMG sempre tem de sobra e é importante manter, mas não é só isso. A universidade hoje ela não é um espaço que apenas forma as pessoas, né? Claro que nós fazemos isso também, as pessoas têm uma profissão, mas hoje nós fazemos pesquisa de ponta. 90% da pesquisa do país está nas instituições públicas, sistema federal 70%, e nós fazemos algo que tem sido cada vez mais relevante, que é justamente essa conexão com a sociedade, com as comunidades, que, por meio da extensão universitária, né? Então, o desafio é justamente isso, continuar com essa qualidade, que é imprescindível, né? Você não pode incluir sem qualidade, e continuar sendo inclusivo nas várias políticas que nós temos implementado. Então, tem um campo enorme de políticas que nós temos que fazer. A preocupação de hoje não é a preocupação que a gente tinha quando eu comecei há 12 anos atrás.
As transformações são aceleradas.
Exatamente.
Né?
E um outro fator, e a UFMG lidera no contexto nacional essa questão, que é a inovação que nós temos que trabalhar muito e a transferência de tecnologia. Eu acabei de dizer, 90% da pesquisa é instituições públicas, mas um grande desafio do Brasil é justamente fazer essa mudança do que nós produzimos na universidade para a transferência desse conhecimento por meio da iniciativa privada. O caso da vacina da Covid-19 é emblemático. Esse Centro Nacional de Vacinas vai nos permitir pegar as pesquisas que são feitas da UFMG e transferir justamente para as empresas, que é quem tem que colocar o produto no mercado. Esse é o gargalo do Brasil e esse também é um desafio da universidade que atende a essas demandas do país.
Continuando a falar de futuro, já na reta final da nossa entrevista aqui, a senhora esteve cotada nos últimos meses para ingressar em disputas eleitorais, sendo citada até como possível nome para disputar o governo de Minas em matérias aí da imprensa. Concluído o ciclo na reitoria da UFMG, o nome da senhora vai estar nas urnas em 2026?
Olha, eu acho que eu estou terminando o meu mandato agora essa semana, e claro que eu disse que para mim é uma honra ter sido considerada, mas o meu compromisso até eu sair do cargo é com a universidade ainda, e agora nós vamos começar a conversar e ver as possibilidades. Acho que tem uma questão aí, a UFMG é essa universidade de peso, de importância para o nosso país, e ela tem esse impacto na sociedade, e eu acho que a gente fez muito nesses anos todos. Então, esse potencial, eu acho que tem que ser usado à disposição da nossa sociedade, né? Então, eu estarei disponível para conversar sobre essas possibilidades, não tenho necessariamente pretensões a algum cargo, mas eu vou estar realmente contribuindo, estarei contribuindo para que nós possamos construir uma sociedade cada vez melhor, mais justa, mais equânime, né?
Mas
e que o conhecimento
o legislativo
tem.
Possa estar no horizonte, não só o executivo, mas também o legislativo nesse campo de possibilidades?
Eu vou começar a conversar a partir de agora, né? Não descarto essa possibilidade, mas também não farei questão de que isso seja algo que eu queira contribuir. Eu acho que é importante contribuir. Quem passou o que nós passamos nos governos passados sabe da importância de termos pessoas que nos representem no legislativo, no executivo, que representem não apenas as universidades, mas o que as universidades representam, que é o quê? A importância do conhecimento, a importância das universidades estarem ligadas a atender essas demandas da sociedade. Então, isso é algo que é importante.
O Brasil enfrentou no passado recente novas ameaças de ruptura democrática. As instituições responderam com condenações e prisões de políticos, de militares e de civis envolvidos em tramas golpistas. Na visão da senhora, reitora, para terminar essa nossa conversa, o país virou de fato essa página ou ainda é preciso vigilância?
Ainda é preciso vigilância. Eu acho que esse histórico que nós temos, o que aconteceu com a universidade em 2017, não está distante do que aconteceu justamente nesses episódios recentes. Acho que isso é uma ameaça à democracia. Então, a democracia a democracia do país, ela existe, e a UFMG tem um compromisso muito forte com a democracia e com a resistência, sempre, sempre. Tanto é que, para comemorar os 100 anos da UFMG, nós criamos um ciclo de conferências que se chama Universidade e Democracia, porque é preciso não apenas estar vigilante, mas lutar para que ela sempre prevaleça. É uma grande satisfação ver que a gente conseguiu passar por esse momento difícil. Mas as ameaças estão aí, não apenas no contexto nacional, mas também no contexto internacional. Por isso, essa vigilância, a importância de nós participarmos mais da vida pública, quer seja pelo meio político, quer seja pelas ações que nós fazemos como professores que somos em primeira instância, né?
Muito obrigado por essa entrevista aqui no Mundo Político, reitora Sandra, e sucesso à frente aí das suas novas missões, né, que terá aí no decorrer da sua trajetória profissional.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer enorme estar aqui falando com vocês.
Eu conversei com Sandra Goulart Almeida, reitora da UFMG, que está encerrando dois mandatos à frente da instituição. Falamos sobre o documentário recém-lançado Esperança Equilibrista, um marco da luta da universidade em defesa da democracia, e de como os ambientes acadêmicos resistem a ataques autoritários e contribuem para a transformação da sociedade brasileira. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você acessa pelo aplicativo do seu banco. A distribuição dos recursos será gerenciada pela rede humanitária Cruz Vermelha. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.